Olá, muito bom dia. Estamos começando na tua Rádio Cacique mais um Vida e Saúde, o programa que traz sempre temas para você ter uma vida mais saudável. E vamos começando o programa de hoje com um momento de reflexão de paz e bem, com a mensagem dos freis missionários capuchinhos, nos trazendo um novo dia.
Um novo dia, com freis missionários capuchinhos.
Bom dia aos ouvintes da tua rádio, paz e bem. Com alegria e esperança que eu, Frei Vormir Barken, chego até você com uma mensagem que nos ajuda a viver bem este novo dia. Neste novo dia quero aprender os dois lados de uma moeda. Falar não é só cometer um erro grave, mas também deixar de fazer o bem. A omissão é o outro lado da moeda que nos desafia a entender que na vida não existe atitude neutra. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer traz consequências que, por sua vez, ajudam a construir mais vida ou contribuem para contextos perpassados por sinais de morte. Mulher dizia: não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Neste novo dia quero cultivar uma humildade sincera, que faz agradecer tudo o que a vida proporciona. Ser humilde é estar comprometido com a vida. É a consciência de que tanto eu como as pessoas podemos ser melhores. Viver na humildade é saber que é possível melhorar. É aprender com os verdadeiros vencedores e tirar lições das derrotas. Nos diz um provérbio mongol: o vitorioso tem muitos amigos, mas o vencido tem bons amigos. Neste dia e neste final de semana, lembremos e rezemos pela vocação laical. Cristão que vive sua vocação batismal, integrando evangelização e libertação, anúncio profético ao reino e transformação da sociedade. Cabe ao leigo construir o reino de Deus no mundo, transformando as estruturas injustas pela presença dos valores evangélicos no âmbito da família, da escola e da política, e sentir-se corresponsável no serviço da comunidade eclesial. Por isso, assim rezamos neste dia: enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Sustentai com vossa graça os sacerdotes, religiosos e leigos que entregaram sua vida para vos servir como ministros de vossa igreja. Despertai em cada comunidade, em cada família, a consciência de que o povo precisa de servidores. Fazei que os jovens, ao serem chamados ao sacerdócio e à vida religiosa, respondam com amor à vocação que receberam, pois a messe é grande e poucos os operários. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Amém. Vivamos este novo dia na paz e no bem, com as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Um novo dia, com freis missionários capuchinhos.
Muito bem, após a mensagem dos freis missionários capuchinhos, vamos dando continuidade ao Vida e Saúde desta manhã de sábado para falar de um assunto muito importante, que é a embolia pulmonar. Vamos saber o que é embolia, mitos, verdades, perigos desta patologia e formas de tratamento. Para abordar esse tema, estamos em contato telefônico com o Dr. Cleison Pontes, médico cardiologista, mestre em cardiologia vascular e especialista em terapia intensiva. Dr. Cleison, queremos desde já agradecer a sua disponibilidade de estar no Vida e Saúde desta manhã, agradecer também a sua gentileza de atender a nossa reportagem. Muito obrigado, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes, é um prazer falar com vocês.
Vamos começar então, Dr. Cleison, definindo o que é a embolia pulmonar.
Bom, a embolia pulmonar, ela é, na verdade, uma diminuição, uma obstrução no fluxo de sangue que irriga o pulmão. Ela causa, dessa forma, um infarto pulmonar. Assim como a gente tem infarto no coração, que é a doença mais conhecida, a gente tem um infarto no cérebro, que é o AVC isquêmico, a gente tem também um infarto no pulmão, que é conhecido como embolia pulmonar.
E geralmente isso é identificado após o episódio, Dr. Cleison.
A embolia pulmonar, na verdade, é uma doença é uma emergência médica, uma doença que necessita de um tratamento em âmbito hospitalar na fase inicial, tem que ser diagnosticada de forma rápida. Então, ela, maior parte das vezes, ela é tratada pelo médico, ela é identificada muitas vezes quando o paciente vem de casa pelo médico no pronto-socorro, e ela é tratada, dependendo da sua gravidade, ou durante uma internação, seja no apartamento, na enfermaria, ou no ambiente de terapia intensiva. E quando o paciente já está internado, que existem causas que a gente vai discutir, que aumentam o risco para embolia pulmonar, ela já é identificada no próprio hospital, e o tratamento vai depender da gravidade do acometimento. Então, os médicos que estão aptos a tratar a embolia pulmonar são os médicos especialistas em urgências, os pneumologistas, os cardiologistas e os intensivistas, especialistas em CTI.
E qual é a causa da embolia pulmonar? Como ela se origina, Dr. Cleison?
Bem, a embolia pulmonar, na verdade, ela se origina, na maior parte das vezes, de êmbolos, por isso o nome embolia, que se formam através de trombos, normalmente nas pernas e na pelve, na bacia, que são as fontes mais comuns para que formem esses trombos. O trombo, na verdade, é um coágulo de sangue que é causado por vários motivos, dentre eles a imobilização prolongada, a obesidade, alguns traumas, o tabagismo. Então, assim, existem diversos causos de anticoncepcional, em alguns casos, algumas neoplasias, alguns tipos de câncer, algumas doenças do sangue, algumas trombofilias. Então, qualquer uma dessas causas, ou a somatória delas, que forme um trombo nas veias, uma parte desse trombo ele pode se desgarrar da circulação e forma um êmbolo. Esse êmbolo ele vai pela circulação, ele chega até o... ele sobe, né, pelas veias, chega até o coração, do coração ele vai para o pulmão, que é o caminho natural do sangue, que vai ser oxigenado. E no pulmão, esse êmbolo, ele vai encontrar em algum momento um vaso de menor calibre que seu tamanho. Nesse momento, há uma obstrução ao fluxo de sangue, e a partir desse ponto, a gente não tem mais a circulação efetiva, e aí sim, a gente tem a embolia pulmonar instalada.
E quais são os sintomas, Dr. Cleison? O que a pessoa sente quando está tendo um episódio de embolia pulmonar?
Os sintomas mais comuns são a dor torácica, a dor, sobretudo, ao inspirar, respiratória, a falta de ar e, muitas vezes, tosse. Então, são esses três sintomas que são os mais frequentes.
Dr. Cleison, e quais seriam os fatores de risco, o que leva a pessoa a ter essa embolia pulmonar? Existem algumas questões, alguns fatores que precisam ser observados?
Isso. Os pacientes, por exemplo, submetidos a grandes cirurgias, a traumas, os pacientes idosos, os pacientes muito obesos, aqueles pacientes que têm trauma em que tem que ficar imobilizado durante um tempo grande, em que a circulação fica prejudicada por falta do caminhar, da atividade física, são pacientes que têm um risco maior. Os fumantes também, né? Então tem um risco maior na formação desses trombos e êmbolos.
O senhor comentava os sintomas que geralmente aparecem na pessoa que está com embolia pulmonar. Que tipos de exames, o que é feito para ter uma certeza do diagnóstico? Como é feito isso, Dr. Cleison?
O diagnóstico, ele é feito inicialmente por uma suspeita clínica, pelos sintomas do paciente. E a partir daí a gente tem uma série de exames que a gente vai confirmando ou não a embolia. Desde, evidentemente, depois de uma boa história clínica, de um exame físico, a gente vai ter alguns exames de laboratório, alguns exames de imagem, mas os exames assim, mais específicos hoje que a gente usa é uma angiotomografia pulmonar. Esse exame hoje é o mais usado no ambiente hospitalar. Mas até que a gente chegue a esse exame, a gente tem um caminho a percorrer que vai aumentando nossa suspeição da doença.
O senhor comentava no início da entrevista que é uma condição de emergência médica e geralmente é identificado no pronto-socorro. Mas em uma consulta de rotina, o profissional pode já identificar essa embolia ou um princípio dela?
Numa consulta de rotina, caso o paciente tenha fatores de risco e venha evoluindo com dor torácica, com falta de ar, com uma tosse persistente, pode levantar suspeição pelo seu médico clínico e ele mesmo no ambiente ambulatorial fazer esse diagnóstico. Mas a embolia pulmonar, na maior parte das vezes, ela é tratada em âmbito hospitalar e é uma doença que muitas vezes é grave, ela tem uma mortalidade de 1 a 2% na sua fase inicial. Ela pode deixar sequelas no pulmão, dificuldades respiratórias, vindouras desse evento. Então, é uma doença que tem que ser tratada como uma emergência, bem diagnosticada, bem tratada e o paciente bem acompanhado.
A faixa etária é também um fator de risco? A pessoa com mais idade tem mais probabilidade de ter a embolia? Ou são desconsideradas essas questões, podem aparecer em pessoas de qualquer idade, Dr. Cleison?
Não, sim, a idade avançada é um fator de risco, é um dos fatores de risco na formação dos trombos. Então, consequentemente, um fator de risco para a embolia pulmonar.
Dr. Cleison, muitas pessoas são surpreendidas e acabam até morrendo por embolia pulmonar, desconsiderando esses sinais, esses sintomas. Por que isso acontece, Dr. Cleison?
Sim, acontece porque a embolia pulmonar, ela tende a ser, quando se tem o diagnóstico de embolia pulmonar, o paciente tende a não entender que é uma doença grave. Quando você fala no infarto do coração, hoje a população já sabe que o infarto é uma doença grave, potencialmente fatal. E a embolia pulmonar também faz parte do mesmo grupo de doença do infarto.
O senhor dizia que é o infarto do pulmão, né?
Para você ter ideia das doenças cardiovasculares, as que hoje são o grupo de doenças que mais matam nos países desenvolvidos, e mesmo no Brasil, a embolia pulmonar é a terceira principal causa de morte cardiovascular, perdendo apenas para o infarto, para o AVC vindo na sequência. Então, ela tende a ser, pelos pacientes, vista como uma doença mais simples. E, na verdade, não é. Ela requer um tratamento intensivo, na maior parte das vezes, um tratamento com uso de anticoagulante durante um tempo prolongado, com acompanhamento médico, acompanhamento na função pulmonar. Então, é uma doença que deve ser diagnosticada e tratada de forma bastante adequada para que não deixe nenhuma sequela grave.
Muito bem, Dr. Cleison, nós vamos chamar o intervalo comercial aqui no Vida e Saúde. Em seguida, continuamos falando sobre esse assunto muito importante que é a embolia pulmonar. Fique ligado, em seguida nós voltamos aqui na tua Rádio Cacique.